qualquer eu desejo. Muito bom dia para você que se liga com a gente aqui na programação da Estúdio FM, manhã de quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Estamos chegando com o Versificando. Bom dia, Simone.
Muito bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes, a todas as pessoas que nos acompanham neste mundão afora, que pela tecnologia chegamos a tantos outros lugares e até outros continentes. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o universo da literatura das infâncias. Teremos uma convidada muito especial, que é gaúcha também, um tanto pertinho aqui da gente, que ela mora em Erechim. Laura Mocelin, que estará conosco hoje, nasceu na cidade de Campos Novos, em Santa Catarina, mas reside em Erechim, no Rio Grande do Sul. E desde a infância reside aqui. Se formou em arquitetura e urbanismo e fez cursos de desenho e pintura na Escola Municipal de Belas Artes Oswaldo Engel. O primeiro livro ilustrado foi com 8 anos. Quando uma professora solicitou um livro ilustrado de um filme assistido em aula, através de uma atividade curricular. A partir dali se concretizou a ideia de que a educação é a ponte e a porta para qualquer caminho. Atualmente, é ilustradora e diagramadora, especialista em livros infantis e tem uma lista de mais de 70 livros ilustrados. Esta é um pouquinho, né, da biografia da nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, Laura, muito bom dia. Uma grande alegria, uma grande satisfação ter você aqui junto com a gente no Versificando, que está de portas abertas sempre para falar sobre literatura, falar sobre o universo dos livros, da educação, da cultura. Então, com você a palavra agora. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, estou muito feliz.
Que bom, Laura, que bom. Também estamos felizes. E como você dizia, acrescente um pouquinho para nós sobre esse encantamento seu pelos desenhos. Começou muito cedo e que bom que você conseguiu assim levar, né, adiante esse seu desejo de ilustrar o mundo. As histórias, mais de 70 livros você já tem, né, na sua ficha aí extensa de conteúdos. E como é para você criar, né, todas essas obras? As histórias chegam para você e você as cria, ilustra, traz essa vida em imagens do que está dito em palavras. Como é para você esse processo?
Ah, é muito gratificante. Eu sempre gostei muito de ilustrar e eu sempre recebi muito apoio dos meus pais para ilustrar. Então isso me ajudou muito a criar essa conexão com a arte. E aí sempre ilustrava tudo o que eu via, gostava muito de trabalhar com perspectiva, essas coisas mais técnicas, né? E aí quando eu entrei para arquitetura, aí sim, eu sempre falo que a arquitetura me ajudou muito porque toda essa parte técnica eu vi. Parte de perspectiva, parte de, inclusive até hoje eu estou fazendo um livro infantil, eu faço uma escada, eu penso, uma pessoa não consegue subir esse degrau, vou diminuir o tamanho. Então eu sempre falo que uma coisa conectou a outra, sabe? E trazer histórias para o visual é muito importante, é muito especial. Eu me sinto honrada assim quando um escritor me manda uma história e me deixa ilustrar isso. Usando a imaginação dele e a minha, juntando tudo para criar um livro infantil para ajudar as crianças de alguma forma, é muito especial.
Que é preciso uma delicadeza nesse traço, é preciso olhar com o olhar da criança. E eu particularmente vejo uma dificuldade nisso, em traçar desenhos assim. Eu sou excelente em fazer desenhos de palitinho, mais que isso, se você me pedir, você não vai conseguir ver, não. E realmente, como você dizia, a parte ilustrada de um livro, principalmente os livros infantis, eles dão outra vida, eles dão outra dimensão, outra perspectiva. E auxilia, às vezes, conta, não é que conte outra história, Mas às vezes as crianças, através da ilustração, conseguem fazer essa interpretação fora da sua faixa etária, né? Que,
exatamente,
feliz ou infelizmente, a gente tem que taxar os livros com um público pré-definido. Ah, qual é o público-alvo dos teus livros? Eu costumo dizer que é para as infâncias, que até os adultos, né, conseguem fazer essa imersão dentro das histórias. E nessa perspectiva de construir as imagens, então uma criança de um aninho, dois aninhos ali, que está descobrindo o universo das cores, o universo das histórias, se tiver um acompanhamento guiado, mas as ilustrações bem feitas, vai conseguir entender a história. Às vezes até só pela ilustração, sem a necessidade de entender o texto também, né? E como é bacana essa visão que traz e o quanto amplia. E é bonito, eu, enquanto escritora, quando vejo o livro ilustrado, porque o ilustrador se torna o teu primeiro leitor fiel, assim, do que você está dizendo. Eu acho que é muito entender se você chegou ao ponto ou não, né?
Sim, exatamente. É bacana, justamente, falou justamente um ponto importantíssimo no desenvolvimento dos livros infantis, que é a conversa do escritor com o ilustrador para a gente criar uma obra juntos. Eu sempre falo, um livro nunca é feito por uma, duas, três, é por diversas pessoas. E a gente sabe que o público-alvo do livro, ele precisa entender de uma forma a história. Ele tem o entendimento próprio, mas a história passa tal mensagem. Então, por isso é importante essa conversa.
Exatamente. E tem alguma entre tantas? Eu sei que eu vou ter que colocar talvez até numa saia justa assim, mas uma entre tantas e todas as histórias que você já ilustrou, alguma em especial? Alguma que você se encantou mais, que você que pegou você de uma forma mais afetiva ou algo nesse sentido? Cada história é uma,
sim,
história, né? Mas...
é, cada uma pega um pedacinho do meu coração, assim, tenho certeza. Mas uma em especial eu ilustrei recentemente, era sobre Alzheimer. Então foi um desenvolvimento, assim, pessoal para mim, porque eu tive que pesquisar muito sobre o assunto para entender. E aí eu conectei com a minha infância também, porque eu tinha uma vizinha que era muito amiga nossa, que teve Alzheimer. Então eu entendi muito daquela época que eu não entendia. E aí eu pensei, se eu tivesse esse livro naquela época, talvez eu iria entender melhor, né? E aí esse foi o maior desafio dos últimos tempos, assim, para mim, ilustrar uma história, transmitir essa explicação para as crianças com relação ao Alzheimer e como lidar com isso.
Bacana. E como são assuntos diversos, né? E necessários serem falados e serem abordados na literatura. Como você disse, se naquela época eu tivesse um livro assim, eu teria entendido melhor o assunto. E o quanto a literatura infantil se ampliou nesses horizontes e nesses aspectos. Você que tem essa frente aí de ter acesso a várias e várias histórias de diferentes sentidos, você consegue nos dar uma perspectiva talvez até um pouco maior, que eu tenho as leituras, mas tenho também a questão do que eu escrevo, então é mais nichado o meu, é mais fechada a minha visão. Você não, você tem essa amplitude dessa possibilidade. E são os assuntos mais variados hoje que a literatura infantil tem abordado. Como você vê isso, essa necessidade de se falar sobre todos os assuntos de uma forma lúdica?
Eu acho que é um grande desafio para os escritores, para os ilustradores e para as publicadoras. Eu acho que isso é o ponto principal dos livros infantis, é tratar os assuntos para que as crianças consigam desenvolver uma ideia, desenvolver o pessoal delas, conseguir desenvolver até nas primeiras infâncias, assim, as cores que são importantes, as formas. Então, é um super desafio que a gente precisa fazer, precisa passar por, porque a gente sabe o quanto é importante os livros, principalmente na infância. Eles ensinam tantas coisas e é tão importante praticar leitura desde o comecinho, sabe? Eu acho que é essencial, assim, a gente tem que fazer isso.
Que se resgate, né? Cada vez mais essa questão de trazer a literatura para dentro das nossas casas. Aqui no Versificando é algo que a gente sempre convida os pais, que a gente sempre convida as famílias que nos ouvem, que muitas famílias nos ouvem aqui, a apresentar os livros para as crianças, né? Ontem, inclusive, foi uma surpresa muito bonita, que dentro das questões das histórias, né, que marcam, e dos livros que vão também aos leitores, ontem foi entregue ao Ravi o livro meu. A mamãe e o papai dele entregaram para eles, me enviaram as imagens, só que compraram o livro quando ele ainda estava na barriga da mamãe.
Ai, que legal.
Então, assim, tem esse contexto legal, assim, por conta disso, especial por conta disso, que foi, assim, a primeira criança ainda em processo de formação e processo de gestação, que o meu livro chega, e ele foi entregue agora, que agora ele tem essa noção do que é um livro, do que é pegar, do que é descobrir. Então foi uma descoberta tão bonitinha, tem uma fotinho dele dormindo assim, com o livro embaixo, né? Então são questões assim que eu acho tão bonito quando a família se envolve, quando a família acredita que a literatura faz diferença. E o livro, se ele rasgar o livro, ele já cumpriu seu papel, né? Exatamente. A gente tem o objeto livro ainda como algo imaculado. É. Mas o livro foi feito para uso, o livro foi feito para ser manipulado. Então, assim, acho que vale, né, deixar para as famílias esse apelo, que deixem as crianças brincar, que o livro seja um objeto do brincar também, um objeto de descoberta, e né, que permitam que as crianças descubram o livro enquanto tato. Ah, vai botar na boca, vai rasgar, vai, mas é o processo dele, é preciso que esse processo seja feito. E quanto mais cedo esse contato se dá, mais longo esse encontro permanece, né? Porque quando a literatura começa a fazer parte da vida da gente, por mais que a gente tente, não tem como largar. Ela nos abraça de uma forma e nos conduz a esse caminho.
Isso, com certeza, vai fazer muita diferença na vida, no desenvolvimento da criança. A leitura é parte essencial de tudo. Então, se os pais começarem loguinho, ótimo!
Melhor ainda, né? E, Laura, me diz mais um pouquinho sobre a sua... Você falava sobre a sua infância. Tem algum livro lá na sua infância que marcou você, que você leva assim para a vida e que você diz, esse foi o meu primeiro livro e esse que ganhou meu coração quando criança?
Tem dois livros. Um livro eu lembro que meu pai e minha mãe liam para mim na cama. Eu lembro até hoje. Eu não lembro, era alguma coisa relacionada a samurais, mas eu não lembro exatamente a história. Eu só lembro do momento dos meus pais estarem lendo, sabe?
Que lindo.
E o segundo livro, que eu acho bem interessante, era um livro sem texto, só imagens. Então é um livro do tipo que as crianças criam as histórias a partir das ilustrações. E eu tenho certeza que isso me ajudou muito na criatividade. Porque eu vi, revi, revi aquele livro várias vezes, e cada vez eu via coisas diferentes. Até hoje, se eu pego, eu olho e identifico coisas diferentes. Então eu achei muito importante assim pra minha infância.
Que legal. Um livro feito a partir somente de ilustrações. E você sabe que... Você sabe. As ilustrações trazem, né, todos esses contextos das camadas. Como você disse, talvez seja o tempo em que você esteja olhando que essa memória te remeta a alguma coisa diferente dentro do que você está vendo. Ou estava sempre ali e você não viu, você não conseguiu observar, justamente por essas camadas intrínsecas, né? Algum detalhe ali, escondidinho. Você costuma ter esse cuidado, assim, de quando você ilustra algum livro, deixar esses detalhes para que sejam descobertos posteriormente, depois de uma primeira visualizada, assim, no livro? Você tem esse...
Sim, sempre. Eu tento esconder objetos para as crianças procurarem. Eu gosto de fazer ilustrações para que as crianças passem muito tempo em cima procurando coisas, porque também instiga a criatividade, né? As cores, as formas, como eu disse antes, tudo. E eu acho muito legal quando uma escritora me manda, ah, eu acabei de ver o livro, eu achei, não sei, algum objeto no meio da ilustração, e eu penso, ai, consegui!
Que legal! Atingiu o objetivo, diz o Edson aqui, né? Comentou aqui com a gente. Que eu acho que é isso, né, também. Fazer esse criar, que por mais. E se o próprio autor encontra dentro da. Né, é algo bacana, eu acredito que seja. Poxa, é esse o caminho, é por aí. Que o autor conhece a história, mas ele conhece a história sob a perspectiva que ele escreveu, sobre o que ele vê. Então você chega e você amplia aquele horizonte. O ilustrador chega e dá mais vida, dá mais visão para o todo, né?
Exatamente.
E dentro da... Eu estava acompanhando você por esse... Faz algum tempão já que eu acompanho você, né? Que a gente ainda não conseguiu dar match para fazer alguma coisa junto. E eu conheci a Laura nessas buscas, quando eu estava buscando alguém para ilustrar o Pé de Pé. E a gente manteve contato, assim, nas redes sociais, e vez ou outra a gente troca alguma mensagem. E eu quero dizer, assim, que sou muito fã do seu trabalho, que admiro muito o que você faz. E em algum dia a gente vai se encontrar nesses caminhos aí. Mas estava vendo que você está com a agenda cheia já, né? Acho que 2023 a agenda está cheia de projetos aí. Isso me deixa muito feliz, significa o quanto é talentoso o teu trabalho e dedicado. Você tem estes livros também, muitos deles são publicados fora do país, não é?
Sim, eu publiquei alguns livros fora e estou desenvolvendo alguns outros agora. Então está sendo muito bacana essa experiência, porque tu conhece outras bolhas, entre aspas, né? Você vai desenvolvendo algumas técnicas que talvez em alguma história aqui tu não conseguiu desenvolver, aí tu desenvolve fora, então essa visão é bem importante. E eu fico muito feliz, eu também sou tua fã, muito obrigada.
Que bom. Seguimos, né, nos apoiando e levando a arte da forma que a gente consegue, você de lá, eu daqui, a gente juntando as histórias e fazendo acontecer. Sigam a Laura, Laura Mussolini Arte, eu acho teu Insta, né?
Isso.
Está nas minhas redes e o post de hoje, né? Então acompanhe o trabalho dela, um trabalho muito bonito, muito dedicado também. Você tocou num assunto assim, extremamente importante e especial, que você disse, a gente chega em outras bolhas, que querendo ou não, hoje cada vez mais a gente tem vivido isso, né? E na arte é muito perceptível, dentro da própria poesia, a poesia vai se fazendo as suas bolhas, dentro do nicho da literatura infantil vai se fazendo as suas bolhas. E como você disse, furar e adentrar essas bolhas. E você consegue isso numa perspectiva mundial, né? Universal. Você expande isso através de um local até mais remoto do que... Né? Você está aqui no Rio Grande do Sul e pessoas nos Estados Unidos estão vendo, lendo, acompanhando a história que você escreveu. Esses livros normalmente são através de editoras. Como é que se dá o teu trabalho? Você trabalha exclusivamente para editoras ou você aceita trabalhos também independentes?
Independentes também. E editoras, esses para fora do Brasil, normalmente é publicação independente. Porque eles utilizam mais publicação através da Amazon, sabe? Então, para eles é mais fácil assim. Então, eu costumo dizer que... A publicação independente, para mim, é muito bacana, porque eu consigo acompanhar desde o comecinho. E por editoras também eu consigo acompanhar, claro, mas a gente não tem esse desenvolvimento junto com o escritor. Mas das duas formas, claro, é incrível desenvolver um livro e é muito bacana.
Que a editora é um processo meio que terceirizado. Você não tem esse contato direto, né? Que isso. Você não faz essa montagem da história do... Em um bate-volta, que talvez isso agregue e acrescente, às vezes, até na formação do próprio texto escrito. Eu vejo quanto é importante essa troca. Eu não sei como é que funciona o teu ritmo de criação, se você ilustra o livro todo e depois você encaminha, ou se você vai fazendo essas ilustrações por partes. Os ilustradores com quem eu trabalhei, Foi duas formas totalmente diferentes, né, que a gente foi construindo. Mas a parte de construir o livro em etapas fez com que eu conseguisse também melhorar significativamente o texto depois. Mas eu vejo, como você disse, essa conversa extremamente interessante e necessária. Porque é ali onde vai se ampliando e vai se aparando as arestas, né? Não, mas eu não preciso dizer isso de forma tão explícita no texto. Eu posso deixar isso um pouco mais oculto. A imagem conta, né? É onde vem a imagem para complementar a história. Então essas construções são tão, tão salutares e tão bonitas, né? Gosto muito.
Sim.
De...
É um processo bem bacana. Eu sempre desenvolvo a ilustração junto com o texto nas páginas, agora falando de uma parte mais técnica, justamente por isso. A gente consegue visualizar o livro por completo. Então a gente já sabe mais ou menos se a tal parte precisa ou não precisa, o que tem que melhorar. Isso é legal, né? A parte do processo é a parte criativa, então... É ali que tu pode jogar tudo.
É, né? É, o processo da criação. Eu fico imaginando, assim, como eu tenho a questão muito focada na palavra, mas desenhar a imagem a partir dela, mas não ter a aptidão de colocar isso no desenho, as primeiras vezes foi muito difícil. Porque eu imaginava algo e a pessoa não conseguia chegar ao que eu tinha imaginado. Então foi um processo de desapego muito grande quando você precisa deixar algo teu na mão de outra pessoa e não interferir naquele processo criativo. Então, assim, a gente cresce muito em trocas nesse sentido, né? Pelo menos eu vejo assim.
Sim, e acontece bastante. Às vezes a gente conversa com ilustrador, com escritores, a ideia já está formada, o personagem, eu sempre digo assim, o escritor escreveu a história com o personagem na cabeça já. É o ilustrador que tem que desvencilhar as ideias para conseguir mostrar isso. Então, por isso essa conversa é importante. Às vezes a gente faz uma ilustração, não era assim que eu imaginei, a gente refaz. E aí essa troca, às vezes o ilustrador adiciona coisas a mais que o escritor não tinha pensado. E aí se forma um trabalho de realmente várias pessoas, porque é uma construção, né?
É, ele nunca se constrói sozinho, realmente. E poder dividir, que eu tenho esse processo da criação de livros como se fosse uma extensão minha, como um filho quase, né? É como gestar algo. A gente fica ali 3, 5, às vezes um ano... Às vezes dois, em processo de debruçar-se, de escrever, reescrever, estudar, analisar. A questão das cores, não, essas cores vão ficar melhores ou não, no seu caso, eu acho, né, que você tem mais propriedade em poder falar sobre a questão da escolha das cores, do quanto conversa ou do quanto não conversa, o que você quer passar com aquilo. Então, é sempre necessária esse contato, assim. E eu via também nas suas páginas que você está pela primeira vez ilustrando um livro não infanto, isso?
Exatamente.
Você quer contar um pouquinho pra gente sobre?
Sim. Na verdade, é uma professora de inglês que escreveu uma história super bacana e ele me pediu se eu queria ilustrar. E eu pensei, vai ser um super desafio, mas eu preciso tentar. Então, eu saí total da zona de conforto, assim, pra tentar fazer uma coisa que não tenha traços infantis. E aí eu percebi o quanto tá enraizado no meu traço, o infantil, e o quanto eu gosto do infantil. Porque é ali que tu pode criar muito mais do que o adulto. O adulto, ele visualiza aquela imagem, ele já sabe o que ele quer visualizar. E a criança, não. Ela tem a mente super mais aberta. Então... É muito mais difícil de ilustrar uma coisa mais adulta. Porém, tá sendo muito bacana sair da zona de conforto e descobrir algumas coisas da minha própria arte, sabe? Desenvolver coisas que eu nem sabia que eu conseguia desenvolver.
Desafiar-se. Isso é sempre muito bacana. Eu acho que toda história que chega é um novo desafio. Como você disse sobre a questão do Alzheimer, que foi um dos livros que mais te marcou. Ter essa necessidade de estudar sobre. E você falou algo interessante também ali, sobre aspectos da memória, né? o quanto a memória nos norteia nesses processos criativos. Quantas visitas você faz à sua infância enquanto você ilustra um livro?
Guria demais. Todo dia, toda hora. Às vezes eu lembro de uma árvore que eu vi quando era criança, eu desenho a árvore.
Que bacana.
É assim, uma viagem de volta ao tempo incrível, porque eu me sinto muito feliz em não deixar minha infância esquecida. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria voltar e visitar, pra não esquecer o quanto a gente pode ser, mais do que a gente é, sabe? Às vezes a gente se esquece dentro da gaveta. E voltando pra infância, tu vê que não é aquilo.
É recuperar a essência, né? Que é lá onde... Que na verdade a criança continua, né? A criança... Eu vejo a criança, a si, que foi criança lá. Ela me acompanha. E justamente nesses rompantes que a gente tem, de que se frustra com muita facilidade. Aí você vê, tá, mas eu me chateei por quê? Aí você começa a refletir sobre... Ah, mas eu estou extremamente feliz por quê? E a nossa criança é justamente esse ímpeto nosso mais puro. Esse expressar-se de forma mais natural e espontâneo, assim. Então, a criança acompanha a gente, segue a gente e está aí sempre nos puxando, puxando a orelha quando a gente desvia do caminho, desvia do que é o nosso propósito, né? E... como você disse, extremamente importante revisitar a infância.
E sim, dentro... eu sempre digo que as crianças prestam muita atenção no que elas veem. E nos livros, por isso que a gente tem que prestar super atenção nas ilustrações. Todo livro é um novo desafio. E a gente sabe que as crianças vão olhar aquilo e vão interpretar e vão entender. Que muitas vezes os adultos não olham, eles só veem aquilo, eles não enxergam.
Eis a diferença entre olhar e enxergar, né? A possibilidade do imaginar para além. E os adultos não se permitem mais. Os adultos estão, né, nesse foco, nessa bolha, como nós falávamos em bolha, e inserem-se nisso e perdem essa magia do encantamento. E eu não sei se você tem esse contato com as crianças depois, quando você ilustra em feiras de livro, ou escolas, ou algo do tipo. Você consegue ter o contato das crianças quando elas leem o teu livro, que você ilustrou? Você tem esse contato?
Eu gostaria de ter mais contato. Eu vejo mais por vídeos, algumas feiras eu participo, e aí já dá uma emoção super gigantesca, porque tu vê que elas realmente estão prestando atenção. Inclusive, meu afilhado, eu dei um livro de presente pra ele e ele acompanhava a forma das ilustrações com o dedinho. Isso pra mim me emocionou demais, porque a gente vê e prova o quanto é importante.
É, como eu faço a contação da história também, eu faço esse movimento de levar a minha história, eu conto a minha própria história enquanto autora, eu vejo o quanto é bacana esse retorno imediato das crianças. E elas são, assim, uma fonte inesgotável de inspiração. Uma fonte inesgotável de puro saber, de pura busca, de pura curiosidade, conhecimento. E a gente aprende mais com eles do que ensina. E eu acho que estar nessa posição, de estar aberto e entender que você não está ali para doutrinar. Não, você está ali para diálogo, para dialogar. Eu acho que isso a literatura traz muito. Abrir esse espaço para o diálogo, ouvir o que a criança tem a nos dizer, o que ela quer nos dizer, né? E eu vejo que quando há essa possibilidade dessa troca, são momentos, assim, riquíssimos. E são bonitos demais, assim.
Sim, muito.
Eu lembrava de um poema, quando nós falávamos nessa questão, né, do imaginário e da infância. Espero que eu lembre ele de cor ainda, porque ele está na epígrafe do meu livro e é um poema do Manuel de Barros. Ele diz assim: no descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. Mas a criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. E pois, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E em poesia, que é voz de poeta, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. no Descomeço Era o Verbo, de Manuel de Barros.
Que lindo!
É um poema que eu gosto muito, né? A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. E se ela muda a função de um verbo, ele delira. Eu acho que esse delírio que acontece a partir dessas expressões é onde a literatura, onde a poesia, onde as ilustrações, onde a magia do que os livros nos trazem acontece.
Exatamente. A arte é isso. A arte desafia a gente e faz enxergar muitas coisas que a gente não enxerga.
E você, Laura, enquanto ilustradora, te faz esse processo até lúdico que você disse que conseguiu entender o quanto você gosta das da literatura infantil, dos desenhos, o quanto isso te faz ver o mundo de forma diferente?
Eu costumo dizer que me transformou depois que comecei a ilustrar histórias. Porque na rua, a gente imagina, ilustrador já imagina uma história sendo contada enquanto você vai. Eu sei que parece clichê, mas é real. Você vai se desafiando, vai caminhando e vai imaginando histórias. É por isso que a gente consegue desenvolver uma ilustração a partir de um texto, sabe? Eu acho que é porque a gente tenta sair um pouquinho da caixa, que é a nossa mente. E às vezes isso pode ser muito difícil. É por isso que a gente tem um bloqueio criativo de vez em quando. Porque a gente fica dentro da caixa e fica parado ali. Então quando a gente consegue sair, tudo vira mágica, tudo vira colorido. E é isso que a gente precisa para desenvolver as coisas. Então eu costumo dizer que me transformou totalmente.
Que bacana. Eu acho que não tem mais como olhar o mundo com um olhar sem esse encanto, né? Eu vejo que quando a arte toma conta da gente, a gente vê a arte no todo. A arte nos desperta.
Sim, a arte... Eu vi esses dias uma publicação e falou assim... A arte é o que o mundo salva. Porque a arte salva o mundo.
Ah, que lindo isso. A arte é o que o mundo salva. Lindo, lindo isso. Tem o pessoal nos acompanhando e tem a diva... Helena, de Muriaé, Minas Gerais, e ela tem uma pergunta pra gente. E ela pede o seguinte, Simone e Laura, como vocês veem a questão do livro digital? Porque nas escolas as crianças têm muito contato com o livro físico, porém o Kindle e o celular são instrumentos da época em que estamos vivendo e vivenciando isso também. Como você vê essa inserção do digital no processo das escolas e nos livros?
Eu acho que o digital está se tornando inevitável, porém a gente ainda precisa necessariamente do contato com os livros físicos, porque, como eu falei, o tátil para as crianças é muitíssimo importante. Então, a partir do momento que elas podem folhear o livro, acompanhar as formas, abrir o livro e fechar o livro, só isso, já está ótimo. E no digital não é possível fazer isso, então eu acho que apesar de a gente ter que se adequar com o digital, a gente precisa manter os livros físicos também.
Eu concordo em tese na sua colocação, que é extremamente importante mantermos as duas possibilidades. É inevitável que o digital entre na nossa vida e ele vem cada vez com mais força, nos fazendo tentar readaptar, readequar esses processos de ensino. É uma disputa muito grande, mas o livro, como você dizia, né? O ato do abrir e fechar e esse contato tátil é extremamente importante e é o que faz também, na minha visão, a gente desacelerar um pouco. O livro, a leitura com o livro físico ali, esse excesso de concentração para ler um livro tem se perdido. E o livro nos traz de volta uma realidade quase remota, né? Mas é onde a imaginação flui, aonde não está a um toque, ao alcance da mão. Não. Se você quiser, você precisa sair dali e buscar de uma outra forma. Então, o livro eu acho extremamente fundamental e sou, assim, defensora... assídua de que o livro precisa se manter presente e voltar a ser presente cada vez mais. Ele tem perdido espaço, mas que possamos, né, ter o livro físico como algo, como um bom amigo, como sempre foi, né?
Se a gente conseguisse voltar e deixar o livro físico como principal, a gente já tinha ganhado, sabe? Porém, a gente sabe que isso é difícil, né? Cada vez mais. Então, o que resta é realmente os pais incentivarem a leitura de livros físicos, incentivar esse fato das crianças, essa vontade de leitura. Eu acho que é esse o segredo, sabe?
Estamos nos encaminhando para os minutos finais já, Laura. Nós temos 3 minutos e 20 ainda de tempo aqui de live. Sempre passa voando quando a conversa é boa, quando a prosa é gostosa, né? A gente nem vê o tempo passar, corre. E eu queria agradecer muito a sua presença. Muito esclarecedor ter você aqui trazendo sua experiência enquanto ilustradora. Saiba que o Versificando está sempre de portas abertas. Se você tiver algum novo projeto, qualquer coisa que queira conversar mais com a gente, é só dar um alô ali. Se posso falar com você, Versificando vai estar de portas abertas esperando você sempre. E é importante demais a gente trazer essa parte técnica da formação do livro para as pessoas que às vezes só encontram o livro pronto, né? Para que as pessoas entendam o processo e o caminho, isso faz com que valorizem também mais o que é o livro físico e entendam um pouco mais desses processos. Então, muito obrigada, Laura, suas considerações finais agora, e muito feliz por ter você aqui nessa manhã com a gente.
Muito obrigada, eu que agradeço. É muito especial quando alguém quer ouvir a gente e deixa a gente falar sobre o que a gente faz. Então, o teu convite foi muito especial, é muito importante estar aqui falando sobre arte. Muito, muito obrigada.
E temos mais pessoas nos ouvindo, né? Enquanto você nos acompanha aí, esperamos nos encaminhando para os minutos finais. Temos a Sandra, lá de São Paulo, nos ouvindo, que ela sempre nos acompanha por aí. Jair Alan, de Santa Maria, pertinho aqui do Rio Grande do Sul também. Cláudio Lima, lá da Bahia. Cris Arante, São Paulo também. E uma galera que não... O Alex, como o Alex é caminhoneiro, não sei dizer aonde ele está nos ouvindo, né? Mas está na escuta. Em algum lugar desse Brasil afora, então nos ouve. Alex, que é marido de uma prima minha muito querida, da infância. E mais pessoas aqui me mandaram mensagens. Vamos ver aqui. Carla também, que nos ouve lá na Bahia. E muitas pessoas, né? A gente consegue chegar a outros lugares através dessa tecnologia, que falávamos da questão do digital. Então, temos essa possibilidade também de agora você estar em Erechim conversando com a gente nessa manhã, eu aqui em Nova Araçá. E daqui estamos indo, né? Sendo levados ao mundo através das ondas da 105.9, que é sempre uma grande alegria estar aqui e ter esse espaço, que agradeço muito por, né, por eles deixarem que a gente fale de literatura por aqui.
É isso aí.
Então, Laura, você deve estar caindo aí, então deixa um abraço gigante para você, tenha uma boa quinta, muito obrigado por fazer parte do Versificando. Versificando, que fica depois disponível em simonigil.com ou nos Facebook, tanto da Rádio Estúdio quanto na minha página de Facebook. E aí vamos poder ouvir a quem não ouviu ao vivo, né? E um grande abraço para você.
Um abraço, obrigada.
Antes de encerrarmos o Versificando de hoje, eu gostaria de deixar um recado. A Neide Turmina, que está na escuta sempre com a gente aí, ela me mandou uma mensagem hoje pela manhã, pedindo se eu podia falar sobre um evento que vai estar acontecendo aqui na cidade de Nova Araçá. O Coral Municipal de Vozes de Nova Araçá convida a todos para prestigiar e participar do primeiro show de talentos regional. No dia 26/8/2023, às 17 horas, no Centro de Evento Lucídio Bernardes Todeschini, em Nova Araçá. A abertura do evento contará com a participação da banda municipal. Lembrando que a entrada é franca, é está sendo desenvolvido e pensado em apoio com a ESMEC e com a patrocínio da Prefeitura Municipal de Nova Araçá. Então, o primeiro show de talentos regional, e estão as inscrições, né? As inscrições estão abertas para quem quiser, né, se apresentar, música, violão, quem toca alguma coisa, quem canta, os corais também. Então, as inscrições são pelo telefone 54 91 7808 84 0804, desculpa, vou repetir, 54 991 7808 84, com a Neide Turmina aqui de Nova Araçá. Então prestigiem ao pessoal de Nova Araçá também, estejam presentes, né, na plateia, que quando são feitos eventos nesse sentido é justamente para resgatarmos a nossa cultura, né, Edson, para termos presente a comunidade e não se restringe unicamente à cidade de Nova Araçá, mas é um evento regional. Então, estejam, colaborem, estejam presentes. Quando se pensa em algo, se pensa sempre em quem vai estar prestigiando também.
Que as pessoas de Nova Araçá, que elas valorizem e elas participem, né? Essa iniciativa aqui do Coral Voz do Araçá, através da Neide, né? Com o apoio do município, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então participem, é o primeiro show de talentos regional, dia 26 de agosto agora, início 17 horas, lá no Centro de Eventos. Leve a família, né? Leve um mate, venha lá curtir bons momentos juntos aí com o pessoal aí que tem muito talento para mostrar para a nossa comunidade.
Exatamente, e a música, a literatura, a arte transformam não só o mundo, mas o mundo interior de cada um. Então abram-se para essas possibilidades. E vamos ficando por aqui, versificando de hoje com a presença da Laura Mussilin, ilustradora de Erechim aqui no Rio Grande do Sul. E com todas as pessoas que estavam nos ouvindo, com as participações aí, não consegui ler todas as mensagens.
Fica para a próxima quinta,
fica,
né?
Fica para a próxima quinta. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.
Abraço a todos. Tchau, tchau, Simone.